Quantos aqui foram criados em igreja? Ok. Oh, boa parte, acho que quase todos. Quando a gente é criança, a gente aprende que um dos gestos que é mais simbólicos para a oração, que é o quê? Fechar os olhos. Sim ou não? É um gesto muito forte, você fecha os olhos para fazer oração. Eu aprendi desde criança. E está certo, porque você fechando os olhos, você concentra mais seu pensamento em Deus e não distrai com o mundo externo. E geralmente, quando a gente é criança que é educado na igreja, a gente fica até com medo de abrir os olhos, isso é pecado, né? Então, a gente leva um tempo para entender que a oração não se resume ao gesto de fechar os olhos, mas também de elevar os pensamentos a Deus e a todo outro processo na vida de oração. E a gente sabe, por exemplo, é bastante conhecido também, o vigiai e orai, do próprio Senhor Jesus. Então, ele coloca lá, o vigiar e orar num pé de igualdade. E quando você lê Mateus 26, 41, diz assim, vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ninguém é contratado para vigiar algo e fica de olhos fechados, não é verdade? Você contrata uma pessoa para vigiar algo, e aí ele chega lá, ele está de olhos fechados, ou dormindo, como era o caso aqui de Jesus, quando ele falou isso para os discípulos. Ao contrário, a vigilância requer atenção, concentração e um olhar com intencionalidade. Então, Jesus coloca o vigiai e orai, que nós conhecemos bastante. Geralmente, esse vigiai, ele é entendido e está associado a mais ou menos assim, cuidado para não cair. É que Jesus fala, a carne é fraca. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É aquilo que Paulo vai dizer lá em Coríntios 10, 12, quem está de pé, fique atento, vigie, veja que não caia, veja, fique atento. Então, o vigiar e orar faz parte do nosso menu de conhecimento sobre a oração ou da Bíblia. Só que hoje eu quero compartilhar uma reflexão que nos chama a atenção para esse vigiar. Só que num sentido ainda mais, numa outra direção. A gente não quer trabalhar aquilo que nós já conhecemos bem, que é, ó, cuidado para não tropeçar, viu, varão? Ó, vigia, viu? Vigia aí, hein? Vigia. E essa questão de você lutar contra o mal, contra o pecado, que está, de repente, uma arapuca que pode estar a qualquer momento. Então, você tem que ficar de vigia. Essa é uma verdade. Mas eu quero trabalhar numa outra direção de vigiar, que está também associado à oração. Tem mais a ver com o cuidado na oração. E, ou seja, mais para um zelo, mas para uma disciplina do que, na verdade, aquele alerta, assim, cuidado, onde você está pisando. E aí eu queria ler com você o texto de Colossenses 4, verso 2. Um pequeno verso, que a minha concentração ficou nele desde quando eu li. A igreja está fazendo um plano de leitura anual da Bíblia, e nós passamos por Colossenses. E quando estava no capítulo 2, capítulo 4, eu fixei nesse verso 2, e isso veio reverberando dentro de mim. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi com esse texto. Diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Só isso. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aí está aí, dedique-se em oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Essa é a versão da NVT. E eu vou trazer outras versões para você ver que o texto ele vai nos levar para caminhos interessantes. Então, primeiro, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O outro que nós lemos, dediquem-se à oração. Então, o perseverar ganha ar de dedicação. Então, dedique-se à oração com a mente alerta. Então, vigiar a mente alerta e o coração agradecido. Tem uma versão do Almeida que diz, perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Ainda tem a Almeida atualizada, que diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. E eu quero trazer mais um ainda, do Eudine Peterson, que diz assim: orem com dedicação, fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. Eu trouxe todas essas versões e poderia trazer outras, e no final eu vou trazer mais uma, é porque eu acho que elas se completam, se complementam. E por quê? Porque fazer a versão de um texto não é simples como a gente acha que é. É muito complexo. Principalmente quando é a Bíblia que está numa linguagem que tem uma profundeza, às vezes, nos detalhezinhos. E o que eu quero compartilhar aqui é rapidamente, que é uma pequena frase, mas eu acho que ela pode nos levar para pensarmos com mais cuidado as nossas orações. Principalmente na prática da oração. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, antes de entrar no texto mesmo, é que, para quem crê, se você está aqui, eu estou falando com você. Você está aqui porque você crê. Para quem crê, a oração é a capacidade de você articular, ou dizer assim, é o discurso, no sentido do parlamento, de falar. Para aquele que crê, a oração é a fala mais importante do novo homem, daquele que foi regenerado, daquele que crê. Aquela pessoa que passou pelo renovo do Senhor Jesus, a oração é algo, aquilo mais importante que ele pode experimentar nesse nascimento. A oração, amados, é a força da comunhão. E quando a pessoa ela nasce de novo, ela descobre isso. Que quando a pessoa está sem ter o senhorio de Jesus, ele está vivendo conforme a vista, as circunstâncias da vida, e deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria o profeta do mundo aí. Mas quando a pessoa se converte, ela descobre a oração como algo de comunhão com esse Deus que invadiu o coração dele. Então ele passa a andar numa dimensão, ele ganha uma força, e o crente, então, no Senhor, ele sabe que a oração o coloca aonde? Diante do trono da graça, como lembro na semana passada, quando estudamos sobre a oração bagaço de laranja, lembra? A oração nos coloca no trono da graça. Hebreus fala sobre isso, que nós temos um sacerdote, não simples, um sacerdote que é o sumo, o grande sacerdote, que nos coloca, então, diante do trono da graça. Como diz Hebreus lá, onde nós recebemos misericórdia, encontramos graça que nos ajuda na necessidade. Então, essa é a grande descoberta do homem regenerado. Ele começa a ter a oração como um fator importantíssimo que o coloca em comunhão com o Senhor Jesus e também diante da graça. Concorda comigo? Por isso que é o crente que ora. É o que crê que ora. Quem não crê, não ora. Quem não, não tem, não tá, ele não está preocupado com isso. Ele não tem essa realidade para ele. Então, quando a pessoa ela se converte, a oração está posta agora numa nova realidade. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Tem um segundo ponto que eu queria trazer, é que a oração ela muda a realidade da vida daquele que foi regenerado por Cristo. Então, o primeiro ponto é que a oração surge, então, agora como uma realidade nova desse novo homem no sentido geral, genérico, da nova mulher, da nova criança, aquele que foi regenerado. E, ao mesmo tempo, a oração ela muda a realidade desta pessoa que foi alcançada por Jesus. A oração ela passa a compor o repertório do valor e da devoção. Você agora começa a ter algo, um valor que você não tinha antes. Então, amados, a oração entra no jeito de enxergar a vida, um jeito de interpretar as realidades. Não é verdade ou não? Por que que você ora? Você ora porque as realidades se apresentam agora para você e você, então, tem oração que vai mudando a sua vida diante da realidade. Porque, às vezes, nem a realidade muda, é você que muda diante da realidade. Então, esses dois aspectos eu queria trazer quando nós vamos falar sobre a oração que está dizendo o texto. Primeiro, o que crê, ele sabe que a oração o põe dentro de uma dimensão, né, de uma força, de um patamar agora que ele está em comunhão com esse Deus que o libertou. Inclusive, ele é transportado para o trono da graça, ali diante do trono da graça, para receber graça. Em segundo lugar, ela muda a oração, muda a realidade do que foi regenerado. Por isso, amados, aí a gente já começa a caminhar rapidamente para o texto. Por isso, amados, que a oração nunca deveria ser algo episódico. E eu comecei a ouvir vozes do além, parecido com a minha, né? Alguém mexeu alguma coisa aí, não fui eu, não. Esse aqui é para vocês acordarem, é tudo truque. Amados, por isso que a oração não deveria ser algo episódico, apenas um evento na nossa vida. Tipo assim, disque 190, emergência 191 do corpo de bombeiro, que a gente só lembra quando nós estamos passando aperto. A gente aciona quando estamos em perigo. Se não estamos passando aperto, se não estamos em perigo, diz que 190, a emergência, o 91 e outros mais, nem entra no nosso dia a dia. A gente nem está ligado nele. Por quê? Porque a gente não vive discando 190 toda, não. A gente, pelo contrário, a gente nem quer usá-lo, se de preferência for. Então, amados, a oração não deveria ser entendida por nós como um serviço que chama a atenção de Deus para os nossos problemas. Não deveria. Vou repetir isso. A oração não deveria ser um disque 190. Não deveria ser um serviço para chamar a atenção de Deus para os nossos problemas. É claro que nós podemos e devemos clamar a Deus quando nós estamos com problemas. A Bíblia não ensina sobre isso e você tem experiência sobre isso. O que nós estamos lembrando aqui é que este não é o todo da oração, como já estudamos a oração do faraó, que só quer se livrar do problema. Então, ao mesmo tempo que nós devemos clamar a Deus quando estamos com problema, o alerta aqui que a oração não é isso, somente isso, não se resume a isso. Por isso que nós dissemos que a oração não pode ser estilo disque 190, nesse sentido. Aí, quando a gente olha para esse verso de Colossenses 4, para mim isso vai ficando ainda mais claro. E eu queria, então, compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu fui atrás. Se você olhar com calma, independente da versão que você tem aí, mas quando você olha com calma o texto da forma que ele foi escrito lá atrás, nós temos dois verbos nessa frase, uma frase pequena com os dois verbos. E nós sabemos, não precisa ser catedrático em português, nós sabemos que o verbo é aquilo que expressa a ação. Nós aprendemos desde cara. Uma oração, para ser completa, ela tem que, primeira coisa, tem que localizar o verbo, depois você localiza o sujeito, quem falou, para quem que falou, essas coisinhas assim que a gente vai aprendendo lá atrás. Então, existem dois verbos nessa frase, estão indicando a ação. O primeiro verbo, que está traduzido aí como perseverai, por exemplo, ele é um verbo que, no original, ele está no imperativo. E o que é o imperativo? Alguém lembra aí o que é o imperativo? Só lembrar do imperador. É aquele que manda. O verbo no imperativo, ele indica uma força, um comando, uma ordem. Por isso que é perseverai. É uma ordem. E esse texto está nos dizendo, essa perseverança, esse perseverar e essa ordem, quando você vai olhar lá o que está escrito lá, é mais ou menos assim, É estar constantemente atento. É dar constante cuidado. Continuar o tempo todo numa mesma posição, no mesmo lugar. É permanecer confiante. E eu queria destacar isso aqui. Permanecer confiante é perseverança. Sem desfalecer, está ali pronto. É estar em constante prontidão para alguém. É constância. E mais um pouquinho ainda. O perseverar, ele é você vai aderir a alguém. Vai aderir a algo que é partidário. Vai aderir a algo a quem você é fiel, a quem você é dedicado. Já viram aquele, o Mr. Bean faz uma brincadeira com aqueles guardas lá do Palácio da Rainha, que a pessoa fica parado e nem mexe. Aqui no Brasil também nós temos isso. Já repararam aquilo? Aquele cara está ali, ele vai ficar ali o tempo, e ele não vai piscar, ele vai olhar o tempo todo na mesma direção, ele está, de fato, ali, estando atento ao comando de alguém. Ele ali não tem nem vontade própria. Ele está ali sob ordem, ele está ali aderindo ao que alguém manda. O que eu pensei para a gente entender esse verbo quando eu estava estudando? Fui lendo os dicionários, eu fui pesquisando sobre isso. E eu pensei assim, que eu acho que me veio mais forte. Todo exemplo, a ideia do exemplo é te ajudar a entender. Mas o exemplo, ele não é perfeito, tá? Só para os irmãos saberem disso. E eu fiquei pensando assim, por certo, você já teve que esperar um transporte no qual você tinha o bilhete, a passagem. Não é verdade? Talvez já aconteceu assim. Você tem um bilhete, você comprou a passagem lá de avião, de ônibus, de trem. Então, você sabe o horário e você vai lá para aquele local determinado para poder pegar aquele transporte. E, muitas vezes, você tem que esperar. Acontece atrasos. E você está ali. E o que você percebe? Que a passagem que você tem, ela é sua, ela é pessoal. Você tem um bilhete, e esse bilhete diz que ele é seu e para onde você vai, não é verdade? Então, qual que é a viagem? É uma viagem específica. Você está ali e você tem um destino que você deseja ir e por isso que você espera. Por que você espera? Você espera exatamente porque você tem um bilhete para um determinado transporte. Por que você não pega um outro ônibus que chegou primeiro? Por que você não pega um outro avião que está estacionado lá? Porque você tem um bilhete com destino certo para aquele voo, para aquele trem, para aquele ônibus. Então você espera, e você espera de que forma? Atento. Você espera porque você está autorizado para viajar, para embarcar naquele trem, naquele avião, e você espera para que ele chegue logo, então você fica atento. E você está torcendo por ele, sim ou não? Você torce para ele chegar, ué, porque você quer embarcar nele. Amados, o perseverar é essa postura. É uma postura pessoal, que você olha, você sabe qual que você vai embarcar, mas ele não chegou ainda, você está ali perseverante. Mas não é um perseverante assim, para onde você vai? Eu não sei. Você comprou o bilhete? Ainda não. Mas para onde você vai? O primeiro que chegar, daqui meia hora eu vou. Não, isso é conversa de louco. A perseverança é, eu sei porque eu estou ali aguardando, e eu sei o que eu aguardo, e por isso eu fico esperançoso e estou torcendo para ele chegar logo. Então, perseverar é um alerta de uma espera direcionada. Por isso que o dicionário diz assim, partidária. Em tese, você vai levantar o bilhete e fala, eu sou do partido do ônibus às 15 horas. Por isso que estou esperando. Rapaz, você está o dia inteiro esperando aí. Pois é, meu ônibus chegou. Não, estou olhando ali, ver se ele chega. Isso é perseverar. Não é uma espera ocasional. Não é uma espera sem propósito. Não é uma espera assim, estou aqui ao ermo da vida. E tem outros textos que vocês vão lembrar que fala sobre esse perseverai. Por exemplo, Romanos 13, 6, acho que vai ser projetado aí, diz assim: por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Esse aí, atendendo constantemente a esse serviço, no original é o mesmo perseverai. Repara que existe um propósito, existe uma constância da qual você sabe que você tá comprometida, que é, no caso aqui, pagar tributo. Tem um texto que fica mais claro, que é Atos 2:46, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Repara, aqui está mais claro que é perseverante, mas essa perseverança ela era diária com um propósito muito claro. Está muito claro que, se você ler o texto, quem é que estava perseverando e qual local, ou seja, tinha propósito, tinha direcionamento, tinha partido, tinha uma decisão a esperar, porque ele sabia o que está esperando. Isso é perseverar. Está claro? Então, a gente não embarca em qualquer ônibus, não. Você não espera qualquer ônibus, você sabe do seu bilhete. O segundo verbo é vigiar, ou velar, como está em umas traduções aí, ou assistir, que quer dizer o seguinte: está até aí, para a maioria de nós, esse verbo ele está no gerúndio, porque esse verbo ele tem uma ação ativa contínua. O que é uma ação ativa contínua? Aquela pessoa que está sempre fazendo aquilo ali. Exemplo, nesse momento eu estou pregando, eu estou numa ação ativa da própria postura minha. Eu estou pregando, eu não terminei a pregação, eu não preguei, eu estou pregando, ação ativa. Até quando vai isso? Até quando terminar a pregação. Até lá, onde é que eu estou? Eu estou numa ação de pregar. O verbo vigiar é essa ação continuada. Por isso que ele está no gerúndio. Ele está prosseguindo. Amados, a ideia aqui é uma atenção extremamente restrita. É ser cauteloso naquilo que você está ativo, vendo, ouvindo. A ideia é que você não quer ser negligente, você está alerta. Por isso tem um texto que fala estando alerta ou ficando alerta. Ele não é imperativo, ele é o formato para você cumprir o que o imperativo mandou fazer. Você persevera vigiando. Você está aguardando, mas você está atento, olhando o tempo todo. Você não para em um minuto. Essa é a ideia. Então, nós conhecemos outros textos que falam sobre isso. Nós já falamos do vigiar e orar, é lá de Jesus. Mas tem um texto que fala assim, Lucas 12:37. Eu acho que esse dá para a gente entender bastante o que é essa ação ativa de velar, de vigiar, de assistir. Bem-aventurados, ou felizes, está aí outro texto, né? Aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quando você olha esse texto, qual que é o ensinamento para você? Felizes são aqueles que, quando o Senhor vier, os encontre vigilantes. Quando é que o Senhor vem? A gente não sabe. Então, qual que é a lição para aqueles que esperam pelo Senhor? Se eu não sei a hora que ele vem, mas ele virá. É que nem um ônibus, eu sei que ele virá. Então, feliz é aquele que forem encontrados vigilantes, não dormindo. Então, essa é a ideia de uma ação ativa contínua. Então, é um alerta, porque você precisa estar alerta para embarcar corretamente, porque você sabe em que você está envolvido, e é constante. É um constante, porque você sabe que vai chegar. Você não está esperando a esmo. Amados, e eu fiquei pensando em outro exemplo. É como aquela pessoa que joga game, videogame. A pessoa que olha videogame, qual que é o estereótipo dela, o perfil dela? Como é que ela fica com a tela, na tela? Olhos grudados, né? Nem pisca. Você fala, a pessoa nem está ouvindo. Tem uns que botam um fone, pronto, entrou para dentro do game. E tem aqueles games, então, que são, né, interativos, ou seja, a realidade é virtual, a pessoa, de fato, ela vive o que está ali. Mas o que acontece, então, com o jogador de game? Ele nem pisca, ele está ali atento a qualquer mudança de cenário. Mudou o cenário, ele sabe que ele tem que apertar um comando para fugir, para matar o inimigo. Ele está de olho no cenário, porque se ele piscar o olho, ele pode ser atingido. E aí ele não vai avançar de fase. Essa é a ideia do vigilantes. Essa é a ideia. É o jogador de game. Eu pensei no outro exemplo. É como o músico de uma grande orquestra. O músico de uma grande orquestra, o que ele faz? Ele está atento ao maestro. Ele conhece a música e ele está atento à música que está sendo executada. E ele olha para a partitura dele para que ele possa entrar na hora certa do seu instrumento, que todos estão aguardando. E ele vai entrar na hora certa, não basta. Ele precisa executar corretamente as notas que ele está ali programado para ele tocar. Então não adianta o cara entrar na hora certa se tocar a nota errada. Não adianta tocar as notas certas se entrar na hora errada. Então, essa é a ideia. Ele tem a partitura, ele conhece a música, ele conhece o maestro, e ele está aguardando a hora certa dele. Enquanto isso, ele está vigilante. Ele sabe a música. Ele está ligado. Aí, quando chega o momento, ele entra e participa, então, daquela peça. Então, amados, quando a gente olha, a oração, ela tem esse poder. E aí que eu quero trazer as traduções. Porque o que faz você perseverar, o que faz você vigiar, é a oração. Não é você que faz a oração vigilante, é a oração que faz você vigilante. Quando você olha para o texto, é essa a ideia. Por isso que tem uma tradução, que eu precisei usar várias, porque tem uma tradução que fala assim, perseverai na oração, velando nela. Tem outro texto que fala, vigiando em oração, continue a orar. Então, percebeu? Não é um alerta que você fica aqui e a oração está lá. É a oração que faz você ter o bilhete. É a oração que faz você saber do ônibus, da música. Por isso que eu falei que a realidade no novo crente, a oração entra mudando a vida dele. É como se ele entrasse agora numa outra dimensão de vida. E a oração, então, passa a compor essa nova realidade de vida. Então, amados, é a oração que nos faz perseverar. E é a mesma oração que nos deixa atentos aos movimentos de Deus em nossa vida. A oração que nos mantém aptos para vivermos as coisas do Senhor é aquela que nos deixa atentos. Não sei se estou conseguindo expressar a força do texto. Ah, pastor, eu preciso, ora por mim para eu ser mais perseverante. A resposta que eu daria, comece a orar. Não é nem pedir perseverança, comece a orar. É a pessoa que está no game. Ele está aprendendo ali e vai ali até que ele consegue entender o jogo. Até que ele consegue entender a música. Até que ele entra dentro da música. E aí ele se prepara melhor. Quando ele assusta, ele está participando da música. Não existe a oração que ela é submissa ao seu interesse, é o seu interesse, que é submissa à oração, porque você agora é um novo crente, é um novo ser. O bilhete da passagem retirado em nosso nome é aquilo que nos habilita a entrar no ônibus certo. Por isso me faz esperar com persistência, com esperança. E o texto termina gratidão. Com gratidão e termina lá com ações de graça. E aí, amados, o texto nos alerta sobre a oração como estilo de vida e não apenas como um adereço para as emergências. O texto está nos chamando a atenção que a oração é aquilo que é o estilo de vida do regenerado e não apenas um adereço para as emergências. Estamos atentos às circunstâncias. Olhos espirituais que nos farão ver Deus trabalhando nas mínimas coisas, agradecidos por tudo que vem no trono da graça. Essa seria uma aplicação daquela pequena frase que nós lemos. Então você consegue entender que quando Paulo está dizendo perseverai em oração, vigiando atentamente nela, só é possível nela. Não sei se você me entende, não tem como separar. O vigiar e orar, para nós, parece que são coisas separadas. E Jesus nunca quis dizer que fossem coisas separadas. Então, o que você precisa? Orar. Mas eu preciso pedir perseverança? Pode pedir, mas ore. Comece a orar. É que nem andar de bicicleta. Se parar, cai. E quanto mais você anda, mais adestrado você fica. E é isso que é oração, isso que o Paulo está dizendo. Então, oração não é a coisa que eu busco lá, em vez em quando, e trago para resolver os meus problemas. Isso não é oração. Isso é mandinga, isso é magia, isso é qualquer outra coisa. Para a vida do crente consciente, não. Ele está em oração. Deveria ser assim, amados, na igreja matura. E, para terminar, eu quero trazer uma frase do Eugene Peterson, porque ela me ajudou eu fazer uma tradução desse texto, que eu vou compartilhar humildemente com os irmãos. Primeiro eu vou passar o Eugene Peterson, aí ele diz assim, parece que Paulo está dizendo, vejam tudo, ouçam tudo, não perco nenhuma nota dessa música divinamente orquestrada. O modo de estarmos sintonizados com essa música é oração. E não se trata de orar casualmente, mas de modo persistente e constante. Então é isso. Não tem como você vibrar sem estar no meio. Por isso que a gente fala que no reino de Deus ninguém é plateia. Todos são convocados a ser adoradores. Quem é adorador? É o que adora. É um negócio. Se você está dentro, você entendeu. Se você ainda não está dentro, você não tem como. E aí eu quero propôs uma tradução livre que eu fiz desse texto. Depois eu refleti, que estou dividindo com os irmãos. Em oração, continue firmemente alertas nela, com ações de graça. Aí depois que eu mandei isso, aí eu pensei um pouquinho melhor, está vendo? Tradução não é fácil. E eu pensei assim, em oração, continue sempre alertas firmados nesta oração, mantendo gratidão em alta, sempre. Mantendo gratidão em alta, sempre. Porque esse vai ser o resultado. Porque senão, olha o que acontece conosco. Se a gente não fizer dessa forma, a gente não consegue perseverar em oração. Ou então fica aquela perseverança, sabe? Cansativa. Será que Deus está ouvindo? Ai, meu Deus, eu já cansei de orar sobre isso, e não aguento mais orar por aquele negócio. Está vendo? Parece que a oração é algo que está lá. Nós temos que mergulhar na oração e deixar o resultado com Deus. Por isso que é alertas na própria oração, atentos. Vamos pensar aqui, o ônibus. Eu tenho a passagem, eu estou olhando para o ônibus. Mas está atrasado, mas eu tenho a passagem. E eu conheço o motorista, eu conheço o ônibus, ele virá. E eu vou entrar nesse ônibus. E eu estou olhando para o cenário, não desisto. Não, cara, desisto, não desisto, porque eu sei, eu tenho o bilhete. E na hora certa eu vou entrar nesse ônibus. Na hora certa eu vou tocar a música. E essa é a visão. Por isso que é mantendo a gratidão sempre alta. Graças a Deus eu tenho um bilhete. Graças a Deus eu posso orar pelos outros. Graças a Deus alguém orou por mim. Graças a Deus Deus me incluiu na oração dele. Jesus orou por nós. Graças a Deus eu ainda tenho força para dizer, ó, miserável homem que eu sou, graças a Deus eu tenho condição de pensar. Graças a Deus. Amado, o que sustenta uma oração perseverante é a própria oração. E Deus é o que garante essas coisas. Por isso que eu li aquele texto semana passada. O sumo sacerdote adentrou os céus de forma perfeita e ele nos aproxima do trono da graça. E você acha que a oração é, diz que 190? Somente. É, mas não é somente. Que Deus abençoe a sua vida. Que você e eu aprendemos a orar com os olhos bem abertos. Eu já estou vendo aquele momento. Né? Por isso que é orar com confiança, que diz lá o texto. Ore com confiança, porque eu sei do bilhete. E aí, quando nós oramos errado, a gente começa a desconfiar que o bilhete está errado. Aí é aquele que Tiago vai dizer. A gente começa a mudar. A própria oração começa a nos mostrar que a gente precisa ser agraciado com a verdadeira oração. Então é isso aí, amados. Por isso tem que olhar para um texto. Texto simples, mas profundo. Sim ou não? Que essa igreja seja a igreja dos perseverantes em oração, que vigiam constantemente, sempre alertas, com gratidão, com ações de graça. Está tudo misturado e é sustentado pela mesma coisa. Que o Senhor te abençoe.